O Rio é Tech com Beto Largman. Oferecimento TIM Ultrafibra. Prepare-se para ter a casa mais ultra de todas com ultra qualidade de internet.
Eles voltaram há pouco tempo do Vale do Silício, onde participaram do Google I/O, o evento anual da Google, e vão dividir aqui no Rio é Tech os insights que surgiram sobre inovação, tecnologia e inteligência artificial. Sejam bem-vindos, Daniel Davidson e André Uchoa, aqui no Rio é Tech. Quero primeiro saber desse Google I/O. Me conta aí, fiquei com inveja.
Eu vou até pegar esse gancho, porque ir para o Google I/O é um evento disruptivo, assim, que acontece todo ano, né, no Vale do Silício, né? A gente foi convidado pelo Google. Foram 9 startups brasileiras, a gente foi com muito orgulho convidados. O que mais nos chamou a atenção, que acho que é importante dividir para a audiência, é que a velocidade que eles desenvolvem novos projetos, desenvolvem tecnologia, é a mesma velocidade em que eles pensam e colocam em prática negócio. E isso chamou atenção para a gente, que nós somos empreendedores já na faixa de 50, né, passando de 50. A velocidade que as coisas acontecem, Beto, isso é muito relevante. Então, para mim, eu digo para você, o que mais interessante, assim, é a segunda vez que eu vou no Google I/O, não é a primeira. Na primeira vez, fiquei muito impactado, lancei um negócio por causa disso, e agora também fortaleceu o nosso negócio, desenvolvemos parcerias muito relevantes, porque lá é tudo muito rápido. O sim ou não vem rápido, e isso faz muita diferença.
A coisa anda, né? André, qual é a sua percepção?
E é muito essa velocidade mesmo, né? A gente vem desenvolvendo esse conceito, essa tese da BGEN desde o ano passado, e a gente começou a falar junto sobre isso em setembro, outubro do ano passado. Vamos conversando, a gente vai testando essa tese com outras empresas e tudo. E as conversas têm um ritmo que a gente já está habituado. A gente chegou lá. As conversas eram, tudo era muito rápido, né? Eu lembro uma coisa que me marcou muito. A gente estava esperando para entrar numa reunião num prédio do Google. A gente estava na cafeteria do prédio, fora do evento. Era uma reunião paralela. E na cafeteria, a gente estava conversando com umas pessoas que tínhamos conhecido, e aí aparece uma moça que conhecia um deles, ou se apresentou, não sei o quê, e eu conversei 15 minutos com ela ali na cafeteria. Em 15 minutos, a gente combinou, trocou juntar, estamos testando uma parceria de integração com modelos que eles estão desenvolvendo lá. Eles trabalham com modelos de vídeo. E vamos fazer, vamos testar, se funcionar, a gente segue. Não tem aquela coisa de não, mas eu não
entendi
direito. Deixa eu entender melhor para ver se vai ter sinergia. Não, a sinergia testa na prática. Em 15 minutos a gente combinou, eu tive que me despedir dela, porque a gente ia para uma reunião, ela ia para outra, mas a gente saiu de lá com compromisso e a gente efetivamente está testando. Estamos testando inclusive soluções deles com alguns clientes, justamente para que seja um modelo integrado na nossa plataforma. Então tudo acontece muito rápido. É aquela coisa de, em vez de me convencer, vamos me convencer fazendo junto. Se funcionar, a gente segue. Se não funcionar, tchau e benção, você volta no dia que tiver melhor. E acabou. Sabe? As coisas fluem muito melhor.
Aí vai a minha segunda pergunta, que eu quero expandir isso, né, do Google para o Vale do Silício como um todo. Daniel já foi algumas vezes, André, imagino também, já foi algumas vezes. Qual é o atual momento? Como é que vocês sentiram, assim, né? Que tem, cada ano as coisas mudam. Qual é a do Vale do Silício neste momento?
Eu acho que o primeiro recado que eu daria, e acho que o André, a gente percebeu isso juntos, até porque somos contemporâneos, estudamos juntos, então tem uma relação legal entre os sócios da BGEN. A gente percebeu uma coisa que é muito relevante para dividir. A gente tem um conceito de viralatismo, né, muito grande do brasileiro, e nós fomos para lá com o nosso conceito confiante, mas ao mesmo tempo, será que é algo que funciona no nosso país aqui? Será que... Então a gente foi para o olho do furacão da tecnologia, que é o Vale do Silício, onde você pode imaginar que o tema que está no Vale do Silício é IA. Tanto que o Sundar Pichai, que é o
CEO.
Google, brincou até no final, porque ano passado brincaram, não sei se você lembra, que ele falou, a imprensa contou quantas vezes ele falou IA, porque ele estava se defender do movimento da OpenAI, e o Google em tese ficou para trás. Esse ano, na verdade, ele botou IA para contar. Eles terminaram dizendo, olha, eu falei IA 149 vezes, então IA 150. Quer dizer, então, o tema é IA. O tema é IA. E o que nós percebemos foi o seguinte, cara, nossa tese que era uma coisa que a gente percebeu. Posso contar? Tenho que te contar como é que surgiu.
Para os ouvintes entenderem.
É importante para os ouvintes. Mas o mais importante para dividir, na minha percepção, é: cara, a gente é capaz. Esse cara já viveu uma história que ele vai contar de uma empresa brasileira que fez o IPO. E a gente olhou, cara, a nossa tese de IA no negócio mais hype, né, que está mais em alta no momento, o nosso negócio está fazendo muito sentido aqui. Essa conversa de 15 minutos, a conversa com o vice-presidente de uma empresa, colocando e testando a nossa tese. Então, o tema lá é IA. IA está fervilhando no Vale do Silício. Estão explodindo investimentos em IA. Talvez o que a gente sofre aqui no Brasil, talvez não. Na prática, a gente sofre com falta de investimento, falta de apoio. Isso é fato, não é chororô. Tanto que a gente está buscando nossos caminhos, mesmo com as dificuldades. Mas preciso te dizer o seguinte. É tão legal, que nós abrimos um escritório lá.
Ó, a gente contou de lá e menos de um mês depois, sim, já tirou um endereço lá. A gente já voltou de lá procurando um lugar, né? Procurando um lugar para se estabelecer lá, facilitar essa conversa, para a gente ter um ponto de apoio para ir regularmente. Estamos conversando com gente de lá para colocar no escritório, para ser a nossa presença lá, gente local, né? Um escritório que, aí do meu ponto de vista, é um escritório muito mais para esse relacionamento, tanto de parcerias quanto eventuais clientes e tudo, para estar mais próximo, né? Porque o desenvolvimento em si a gente ainda pretende manter aqui no Rio, né? Eu acho que tem muita gente boa, foi uma experiência que eu já tive antes e funcionou muito bem. A gente tem muita gente bem formada, muita gente capaz. O nosso pessoal aqui técnico não é pior que o de lá, né? Eu lembro que uma vez um programador meu em 2013, falou: mas a gente está fazendo isso aqui, mas ninguém faz isso desse jeito. Nem lá no Vale do Silício fazem assim. Eu falei: mas se eu quiser fazer igual todo mundo faz, a gente não está inovando, a gente está seguindo os outros, né? E eu lembro que eu falei com ele: ó, você já esteve lá? A única diferença do cara de lá para você aqui é que ele tem mais dinheiro disponível para ele. Então, para ele fica mais fácil. Por outro lado, para você está mais difícil, e para você, com a escassez que a gente vive aqui, a gente precisa achar outros caminhos para resolver os problemas, que muitas vezes tornam a nossa solução mais abrangente. Okay. Né? Ela resolve mais problemas. E de repente, a gente chega lá com uma solução que ninguém nunca pensou, porque não teve falta de dinheiro para precisar pensar naquilo. A escassez estimula a inovação muito.
Tem a gambiarra é um outro da gente.
E aí a gente pegar e o desafio é encontrar um método para pegar esse instinto da gambiarra de resolver o problema e tornar algo estruturado, né? Porque aí você tem não só a inovação, mas tem ela com estabilidade e com uma evolução controlada. Aí ela deixa de ser gambiarra e passa a ser inovação, né?
Legal.
Beto, desculpa, então, acho que vale a pena dividir com a tua audiência. O que é o Vale? Você perguntou como é que é o Vale? O que é o Vale do Silício? O Vale do Silício é o seguinte, cara. É zero e zero deslumbramento, tá? Até porque já vivi várias dessas revoluções digitais profissionalmente. Mas uma coisa me chamou a atenção. A gente foi almoçar. Um diretor do Google me chamou para almoçar. E não estou fazendo nenhuma confidência, porque foi falado, então vale a pena dividir. E aí veio um cara com a gente. A gente não sabia bem porque ele estava na função dele. Ele veio e tal, e bom, lá, né? Entrou no carro e se apresentou.
Gente boa, pra cara.
Meu nome é fulano de tal. Ele falou: beleza, meu nome é tal, Daniel, meu nome é André Ochoa, tá? Bom, beleza. Daqui a pouco, o cara do Google chegou para mim e falou... Aí fomos naqueles refeitórios de filme.
Sim.
Do filme do Google lá.
Sim.
No prédio mais legal, que o prédio imitava, né? A pele de um dragão. Um negócio, assim... bizarro, do bom sentido. A história fica curta. O cara me chama assim e fala: cara, deixa eu te falar um negócio. Fala o quê? Esse cara tá ficando aqui 5 anos porque ele vendeu aí em 2018 uma empresa pro Google. Eu falei: que empresa? A empresa do cara é a empresa que fazia esses GIFs. O repositório de GIFs que foi integrado ao teclado do Google. Basicamente isso.
Vai mandar mensagem.
Isso, vai mandar mensagem do GIFzinho.
Aquele repositório.
Tipo, repositório, as pessoas podem subir e pau. Aí,
tipo, GIF, né? Aquela
GIF animada.
É que é TGI, é a PHY, essa empresa também.
GIF que qualquer pessoa na sua audiência curte.
Integrado com o teclado do Google.
Do Google.
Integrado com o teclado do
Google. Tem, até se licencia algumas GIFs. Ele falou que tem vários clubes do Brasil, Vasco, Flamengo. Ele falou o nome dos clubes, né? Que ele licenciava. Em resumo, ele falou. Aí o cara falou assim. Aí, aquela pergunta é inevitável, né? Cara já tá mais à vontade, né? Quanto você vendeu sua empresa? Pergunta indiscreta, sabe? Pô, quantos anos você tem? Pior que isso pra mulher, né? Mas ele é homem, ele falou assim, cara, o cara afegão. Afegão. Ele virou-se pra gente e falou assim, cara, minha empresa foi vendida por 1,2 bi de dólares. Aí ele assim, calma que eu era minoritário. Assim, então tá bom. Isso é o Vale, cara. É o mundo real da tecnologia que pra nós parece muito irreal. Por isso que nós estamos nessa... Vai nessa, muito mais do que a tentativa, nesse trabalho mesmo de se movimentar de maneira mais eficiente, como o André falou, mantendo as nossas mentes aqui no Brasil, mas espalhando o nosso conceito comercialmente, principalmente no mercado americano. Seria muito ousadia te falar isso, mas eu te digo que nós estamos caminhando a passos largos.
A gente achou que isso era mais ousadia antes de ir. Nosso plano original era vamos desenvolver o produto aqui, vender, crescer no Brasil, ficar mais forte e começar a sair para o resto da América Latina, depois chega os Estados Unidos e Europa. Esse era o plano e é um caminho meio natural, né, para uma empresa daqui. Indo para lá e peito aberto para conversar com as pessoas, né? Não tem muita insegurança. Vou conversar sobre o que a gente tem. A idade dá um pouco isso para a gente. Perde um pouco esse freio. E no final das contas, os primeiros contratos que a gente está fechando estão lá. Então a gente está vendo que o caminho para a gente vai acabar sendo o contrário. Se fortalecer lá e trazer a solução para cá. É uma viagem que a gente não imaginou. Eu quero saber qual é essa tese, qual é esse conceito.
Não, é legal.
Mas explicando...
Combinou isso, está bem claro. Eu preciso contar, quer dizer, depois com certeza o André vai complementar até com a parte mais... É com a abstração um pouco mais clara, mas eu vou dizer para você o seguinte, preciso contar uma história rápida. Por que que nós entramos nisso? Tá? Voltando 5 anos, justamente para o movimento de um Google I.O., Google I.O. 2017 foi lançado o Google Assistant, o Google Assistente, que todo mundo usa no seu Android, né? Falar com o Google, fazer uma busca, coisa e tal. Eu olhei esse negócio e falei, cara, tem um negócio aí. Ao mesmo tempo, 2 anos antes, a Amazon tinha lançado quem? A Amazon
Alexa.
Eu olhei e falei, cara, isso é IA, isso me interessa. E eu lancei uma empresa chamada BeNext, que era uma empresa que ia entrar nesse negócio de maneira, vamos dizer assim, bem pioneira no Brasil. De fato, a BeNext foi pioneira nesse negócio. Hoje a BeNext é uma das maiores desenvolvedoras de soluções Alexa na América Latina. Só que o que aconteceu, sendo muito, resumindo um pouco o que aconteceu... É que até 2022, Alexa e o Google Assistant eram legais. Depois que veio o tal de chat GPT,
ficaram
a Alexa ficou burra. E é ruim falar isso. Mas acho que o consumidor percebe quando ela não responde, né? E a Alexa está indo para o movimento de IA também. Estão se movimentando para isso. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, com 50 anos de idade, chegando a 50, fiz uma startup que flopou. Eu fiquei bem assustado, confesso. Eu falei, caramba, lancei um negócio, cheguei cedo na festa, me vesti bonitinho, comecei a ver que não chegava ninguém. E a festa ficou vazia. Eu falei, cara, tô na festa errada. O chat GPT veio com... Pra muita gente, medo eu brinco que é o tsunami. Veio o tsunami, teve gente que achou legal o mar recuar. Ai, que legal. Eu tava dentro do mar. Eu falei, cara, ou surfo ou vou morrer afogado. E uma dessa parte a gente conseguiu surfar. A gente pivotou a BeNext. A BeNext hoje é uma consultoria relevante no mercado brasileiro. Tem vários clientes grandes, como JBS, Santander, B3, a Bovespa, né? E trabalhando com IA generativo, implantando projetos de IA generativo. Ponto. O que a gente percebeu como consultores? Tinha uma série de desafios, como todo início de tecnologia, entendeu? Que a gente percebeu cedo e que precisavam ser resolvidos por uma plataforma. Uma plataforma conseguisse resolver as dores. Primeiro, de quem desenvolve. E segundo, por que não desenvolver soluções para o mercado de maneira mais simples? Plug and play, ou no code, ou o nome que a gente queira dar. Que sejam simples soluções de negócios que fossem simples. Essa foi a primeira ideia da nossa plataforma BeGen. BeGen é isso. Então, é uma plataforma que no final do dia, ela tem o objetivo de simplificar, de empoderar empresas para entrar no mundo da IA. Se eu tivesse que resumir para passar a palavra para o André, eu diria o seguinte: eu tenho um histórico, né, de vários negócios digitais. Eu sempre fui na corrida do ouro. Eu sempre tentei subir naquele monte. Desde a web, passando por mobile, por social, você sabe que eu fui dono de uma agência digital, até mesmo na IA, eu fui desenvolver IA. De voz, como eu falei para você, desenvolver para cliente. Agora a gente percebeu, por que não empoderar? Por que não estar lá embaixo ajudando quem quer subir? Beijinho é isso. A gente quer empoderar empresas que tenham necessidade de negócio, tenham problemas que possam ser solucionados usando IA. Desculpa, falei muito.
Não, tudo bem. E o interessante é que essa... Eu já vi, eu conheço o Daniel há um tempo, já tem uns anos. Você conheceu? 1985. A gente estudou junto no colégio e tal. Colégio Militar aqui no Rio de Janeiro. E eu já não via. A gente eventualmente se encontrou em alguns momentos depois que a gente saiu do colégio. A última vez acho que tinha sido o quê? 2014? Foi na época da Frog, né? A gente estava conversando, eu estava em outra empresa, eu sou do grupo de co-founders da plataforma de e-commerce chamada Vetex, né? A gente fez, a gente desenvolveu aquela plataforma aqui no Rio, todo o desenvolvimento aqui no
Rio. É um unicórnio hoje brasileiro, né? Está no mundo todo.
Em 2021 a gente fez o IPO lá na Bolsa de Nova York, as ações estão ofertadas lá, e foi o ano que eu saí da empresa, né? Eu vendi a minha parte, deixei a empresa em 2021. E não pensava em voltar a trabalhar com tecnologia e tudo. Enfim. Mas o Daniel, que agora eu estou tentando descobrir se ele é meu amigo mesmo, né? a gente se encontrou por um acaso, na verdade. De novo, o meu filho estudou ciência da computação, está fazendo o mesmo curso que eu na Universidade Federal do
Rio. Que legal, hein? Que bacana.
E ele estava procurando estágio. E achou um lugar para estagiar, que era a Bnext. E aí, pô, Daniel, não tem muitos Daniels Davidsons que eu conheço. Aí a gente se conversou, ele veio falar comigo e a gente, pô, queria bater um papo contigo para dizer o que, que eu estou pensando aqui em fazer e tal. E aí eu falei, cara, pode ser hoje, porque depois eu vou viajar, não sei quando eu volto.
Isso eu achei incrível.
Não sei quando eu posso.
Interessante, quando é que você pode? Sabe a velocidade que eu te fiz no Silicon Valley?
Uhum.
Cara, não, o sim me dá rápido.
Uhum.
Eu falei, hoje. Eu falei, cara, minha tese é essa. Ele falou, cara, como é que eu faço? Eu falei, quer ser meu só? Eu tô brincando.
Foi desse jeito, a gente conversou. E eu, por exemplo, eu não queria voltar pro e-commerce, eu não queria voltar. Eu não ia voltar a trabalhar para só para desenvolver software, ou só para dar consultoria. Eu cheguei a fazer algumas consultorias, participei como fui advisor de algumas empresas e tudo, nesse período de 2021 até 2023. Mas para voltar me dedicando assim, o que me chamou a atenção quando a gente conversou foi a possibilidade de fazer uma coisa parecida com que eu tinha participado na Vetex, mas não parecida no objetivo de negócio, mas numa coisa mais fundamental. É a possibilidade de desenvolver uma ferramenta, uma plataforma, não só uma plataforma de software, mas uma plataforma de lançamento para outras empresas.
Marketplace, mais ou menos.
É, mas diferente, né? É o seguinte, várias agências, várias empresas que implantavam e-commerce e tal, empresas pequenas, teve empresa, parceiras da Vetex, que não tinham um lugar alugado, não tinham dinheiro para alugar um lugar. E a gente tem umas mesas aqui disponíveis que a gente ainda não ocupou tudo. Fica aqui enquanto você não arruma um lugar. E o parceiro implantava loja no escritório da Vetex, que era o espaço que ele tinha. E empresas como essas, depois naquela esteira, usando a Vetex como plataforma de lançamento dos seus negócios, e é isso que eu quero dizer, não só um marketplace, mas ponto de apoio, viraram empresas multinacionais. Tanto no Brasil como no resto da América Latina. E aí, cara, tá aí a chance de fazer a mesma coisa de novo. De criar uma coisa que sirva como plataforma de lançamento para outras empresas construírem seus negócios sem se preocupar com aquelas coisas do dia a dia, como é que eu gerencio essa infraestrutura, como é que eu garanto que quando chegar mais gente querendo usar eu não vou cair, como é que eu garanto a segurança, como é que eu faço isso funcionar, eu tenho a ideia. Mas eu vi empresas com ideias sensacionais venderem as suas ideias para clientes grandes e aí quando chegava aquela demanda absurda, eles não sabiam lidar com a infraestrutura e a solução não parava de pé. Né? A infraestrutura como um dos exemplos. Então, por que que eles não podem fazer a mesma coisa para IA, que é muito mais complicado até de manter funcionando em alta escala? E então foi essa possibilidade de construir isso que me fez voltar a trabalhar. Entendeu? Não foi só fazer uma empresa nova. Foi fazer uma empresa nova que tem esse potencial. E o meu objetivo é atingir esse potencial.
E aí, legal. E aí, quais são as áreas mais que vocês detectam como mais propícias a serem beneficiadas com o IA?
Essa pergunta é ótima. É a pergunta que deixa claro como a gente pode ajudar. Talvez tangibilize essa tese nossa. Eu vou te dizer uma coisa, eu não posso, infelizmente, é ruim no programa de jornalista falar isso, eu não posso dizer a empresa que a gente fechou o contrato, mas eu posso falar a dor e o mercado. É uma empresa global, que é um orgulho para a gente ter fechado um dos nossos primeiros contratos com uma empresa global, uma concorrência com duas startups, uma da China e outra da Índia.
Opa!
Entendeu? A gente quando olhou, sabe aquela coisa assim? Medo a gente não tem.
Não tem expectativa.
Não, o não já é nosso. Então vamos lá.
É muito legal
dividir. Antes de responder, porque como foi essa história? Acho que é uma história legal de empreendedores. A gente estava lá no Vale do Silício e estava no meio da concorrência e o americano ligou e falou assim, cara, sendo honesto, essa coisa do americano que ajuda, são bem práticos.
Sim.
Chegou pra gente, ligou e falou assim, cara, o preço de vocês está melhor, a qualidade da entrega está ótima. Só que é o seguinte, eu não quero ter que recontratar uma empresa daqui a 6 meses.
Porque não funcionou.
Porque não funcionou. Preciso conhecê-los.
Uhum.
Faz o seguinte. Quando é que você pode encontrar a gente? A gente com voo marcado de volta. Cara, olhei para esse cara. Não precisa nem...
Sim.
Vamos mudar o voo. Vamos pegar. Aí saímos de São Francisco. Até uma ignorância geográfica minha, né? Porque ele estava com o pé quebrado, não podia pegar avião. E é verdade.
Para pegar avião, tinha que tomar
um parlante.
E eu tinha levado a conta certa para ir.
Sim, sim.
Não podia.
Podia pegar onde? Onde era essa?
Em San Diego.
A gente tinha
800, 700 quilômetros. Eram 8 horas de jato.
Calma.
E eu falei, vamos. Fomos. Entendeu? E o legal é que ganhamos por isso. Por essa nossa coragem de chegar na frente do...
Nós fomos de carro e o outro sócio não.
Fez uma ponte aérea,
pegou um avião para lá, para esse encontro e voltou.
Isso é muito legal. O cara que morou, é um outro sócio nosso, que vale a pena falar, morou 10 anos na Califórnia, estudou conosco no Colégio Militar.
Que legal.
Mais um do Colégio Militar aqui. Nós somos quatro, tá? Somos quatro cofundadores. E ele fez uma ponte aérea, Rio, San Diego, foi muito importante. Voltando à questão. Então a gente fechou esse contrato. Esse é um caso muito óbvio, que vai impactar muita gente. O que, que é esse caso? Essa empresa, ela tem dificuldades, porque ela tem muitos produtos na sua linha de produtos, que chamam de SKUs, né? Mas são produtos individuais. Um laptop é um SKU, esse microfone é um SKU, esse telefone é um SKU. Ele tem milhares, centenas de milhares de SKUs, de produtos individuais. Para cada um deles, ele faz pouquíssimas fotos para colocar no e-commerce. Poucas fotos. Ele percebeu, será que se eu colocar mais fotos, fotos ambientadas, fotos... Pensa numa empresa que faz tênis. Tem que fazer rodar o tênis, botar vários... Né?
Uhum.
Empresa que faz computador. Tem que botar um laptop.
Aberto, fechado.
Aberto, fechado. De celular. É. Imagina que tem várias indústrias que têm a mesma coisa para colocar no e-commerce.
Sim.
Essa empresa, ela contratou a gente para justamente pegar esse gap que ele tem e resolver esse problema. O problema é basicamente de fotos, spinners e vídeos para e-commerce, tá? Então, no final do dia, essa é uma dor muito clara do mercado. Você viu que tem várias empresas com a mesma dor.
E eu sou um que estou sempre reclamando disso. Eu quero o máximo possível, com a melhor nitidez
possível. E esse é o experiência
e-commerce. É, VTR, acabei vindo parar no e-commerce. Está divertidamente. O problema deles, justamente, eles têm esses poucos ativos fotográficos para todas as linhas. E tem... algumas fontes de informação sobre os produtos textuais e tal, copyright que é usado para os sites, Então, a partir desse conjunto de entrada de fotos e textos simples, e os textos que eles têm sobre produto, ficha técnica e tudo, a gente usa isso como entrada para usando alguns modelos de inteligência artificial. Na verdade, nós desenvolvemos um modelo que encadeia vários, alguns de IA generativa, outros, algumas coisas que nós desenvolvemos em casa também que não são generativas, mas participam. Enfim, esse... E a partir dessa entrada, a gente gera esses outros ativos que eles não querem produzir no mundo real, vamos dizer assim, com fotografia, porque sai muito caro, o volume é muito grande. Né? E caro e demorado. Né? Então, a gente gera, a partir dessa pequena entrada que eles têm, gera todo o resto.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido. É a produção de conteúdo, então, por exemplo.
Só continua. Não precisa ser muito SKU, né?
Imagina. E global. Todos os e-commerce do mundo. Essa empresa é global. Ela é gigante. Então, produção de conteúdo. Aí percebeu que não era só isso que era dor. Essa indústria, essa empresa percebeu, caramba, se eu aumentar o meu... Falando de ads. Para aumentar em outra indústria. Falando de e-commerce. Ads. Se eu aumentar...
Anúncios.
Ads, anúncios. Esses banners que vocês veem. Então, banner, por exemplo. Banner é um bom exemplo. Caramba, dados do próprio Google. Não vou falar percentuais, porque eu não tenho os números percentuais, mas poucas são as empresas que produzem todos os formatos possíveis dentro da plataforma Google. Então, a gente percebeu que essa é uma outra ineficiência que a IA resolve com muita qualidade.
Adapta.
Adapta, pega esse formato, adapta. Eu coloco aqui em display, né, em banner. Podemos até fazer vídeo. Lembra que a gente está fazendo uma parceria com a empresa lá da Silicon Valley? Então, vai lá. Então, essa é uma outra dor. Mas, se eu tivesse que listar, vou dizer outra, a gente está falando. Treinamento corporativo. Cara, a gente está agora discutindo com uma grande companhia também para fazer o treinamento corporativo dentro da nossa plataforma, treinando os dados. Porque uma coisa que é importante dizer, que passou, e para a tua audiência é muito relevante, o ChatGPT, ele tem um poder muito forte na cabeça das pessoas. E é ChatGPT. E, na verdade, o ChatGPT é o robô que está na web. É a versão web, como tem o Gemini do Google agora, que o Google ainda vai propagandear mais. Eles são acesso web. O que a gente usa, na verdade, são os modelos que a gente acessa esses modelos, muitas vezes treina os modelos para resolver os problemas. Tá? A gente é agnóstico em relação a quais modelos usar. Isso que é relevante para as empresas. Eu resolvo problemas. Qual modelo? A gente vai ver qual é o melhor. O melhor modelo que vai resolver. Eu não sou preso a X, a Y, a Z. A gente vai tentar resolver melhor.
E eventualmente vocês desenvolvem o que não está faltando, né?
O que nós estamos fazendo é isso. Para alguns modelos, nós partimos de um modelo mais fundamental, mais básico, né? Pré-treinado. E a gente treina ele mais para os dados do problema que a gente quer resolver. E o fato de funcionar como uma plataforma é isso. Cada integração que a gente faz, ela se soma à plataforma. Ela não resolve o problema só daquele cliente. Cada modelo desse que a gente traz e aprende a falar com ele, ou na nossa infraestrutura, ou integrando...
Ela vira... Não é do cliente. Então, ela fica disponível para outras?
Exato. Com algumas particularidades, né? Porque se esse modelo foi treinado com dados daquele cliente para aquele problema... Esse treinamento é só dele.
Sim.
Mas o modelo fundamental, o modelo básico que a gente aprendeu, integrou com a ferramenta, tudo, ele fica disponível para outras.
Que é a solução.
Entendeu?
A dor dessa empresa é parecida com a outra.
É só preciso treinar os dados da outra empresa.
É uma empresa com muito produto e não tem um problema de geração de imagens, de textos.
Né? E às vezes em áreas diferentes. Às vezes você pega um modelo que você está usando, desenvolveu e está usando para resolver um problema, por exemplo, de treinamento corporativo com os dados da empresa, ele pode servir também para ajudar um profissional num departamento analítico a racionalizar sobre um volume muito grande de dados e chegar a conclusões mais rápidas. E às vezes o modelo embaixo é o mesmo. Só muda a maneira como você desenvolve a interação com ele. Então, às vezes, você sai você olha de cima, né? E você vê uma área de atuação na empresa, um mercado completamente diferente, mas o problema é muito similar. Então, tem isso também.
Só complementando, Beto, que acho que é relevante para tentar tangibilizar ainda mais para a tua audiência. A gente fechou uma parceria, e essa eu posso deixar claro o nome, com uma empresa chamada Escola 24 Horas. Tá? A Escola 24 Horas, ela é líder na produção de conteúdo de ensino básico e fundamental no Brasil. Ele tem 25 anos de história. É lá de 2000, é pós.com, pós-bolha.com. O Severino Félix é um empreendedor incrível, assim, ele é um cara bem, bem legal, a gente tem uma relação
muito respeitado no mercado de educação brasileiro.
Respeita disso, o conteúdo deles é absurdamente relevante, atende 2 milhões de alunos por mês, quer dizer, provê essa informação para 2 milhões de alunos. O que, que nós fizemos? Fizemos uma parceria com eles, não chega a ser uma joint venture, uma fusão de empresas, não é isso? Mas fizemos um acordo para lançar, dentro da plataforma BGEM, exatamente uma solução usando IA para o professor e para o aluno. Qual é a dor do professor? Ter mais tempo útil dentro da sala de aula e perder menos tempo fora da sala de aula. Então, estamos treinando o modelo da nossa plataforma para quê? Para ajudar para fazer teste, corrigir prova, sim, fazer plano de aula, entendeu? Tudo isso ajuda o professor a ser mais eficiente fora da sala de aula. Não estamos substituindo o professor de nenhuma maneira. Nós estamos dando mais poder ao professor. Inclusive, o professor vai poder treinar, ajudar a treinar essa IA.
Se concentrar em ensinar. Hein?
Além de ensinar, Beto, além de ensinar, ele vai ajudar a treinar, cara.
É, uma coisa que a gente percebeu é muito importante que esses modelos eles trabalhem sobre o conteúdo que aquela escola escolheu para trabalhar, né? E ela precisa ser enviesada para esse lado, porque é o modelo pedagógico da escola. Mas o professor está lá dando aula e ele leva assuntos complementares, leva material complementar para a sala de aula. E aí, quando chega a hora do aluno usar esse assistente, seria interessante que aquele assunto que foi falado em sala de aula, aquele material também estivesse disponível aqui. Então, uma das coisas que a gente trouxe para a mesa foi justamente isso. O que vocês acham do professor pegar o material complementar e trazer para o modelo isso ser usado no treinamento e ficar disponível no corpus de conhecimento do assistente para o aluno? Pô, seria sensacional, né? E aí, bom, aí tem uma série de questões de governança que a gente vai implementando em volta para garantir que também o que está indo pode ser e faz sentido ter maneira de tirar depois isso, né, se for o caso. Mas... então essa colaboração também facilita muito a entrada, facilita muito a adoção,
né? Até para o professor ter resistência.
Elimina uns receios. Muitas vezes a pessoa, pô, estão querendo me substituir. É. Não.
Eu vou ajudar eles a me
substituir. Eu ajudo o especialista. Mas a IA não é especialista em nada. É. Né?
Precisa sempre do humano.
Então a ideia é servir como um apoio para o especialista fazer um trabalho melhor. Perder menos tempo com o que é só trabalho braçal, né? E se concentrar no conhecimento, efetivamente.
E para o aluno, para finalizar, é mentoria personalizada. Para o aluno é muito óbvio. Para o aluno é aquele menino de 10, 12, 15 anos tirar dúvidas pelo app, pela web, pelo WhatsApp, falando com o assistente da escola, que é esse professor treinado, está 24 horas por dia disponível nessa IA, entendeu? E pode ajudar de maneira que... Outra coisa que é importante, lembrando para a audiência, a IA não é só texto. A IA é texto, é imagem, é vídeo. Então, eu posso tirar foto de uma determinada página do meu livro e perguntar para a IA tirar uma... Exatamente. Isso é incrível. É. Isso deixa a educação mais potencializada. Isso é até inclusivo também. Sim. Você para pensar, mesmo gente de baixa renda, tá, que tem acesso a um celular, que hoje é bem possível, cara, eu estou empoderando esse pessoal. Sabe, isso é muito interessante, faz muito bem, quer dizer, será que eu não posso... A gente até foi procurado por algumas prefeituras e tal, para implantar isso em algumas prefeituras, porque isso é muito...
Na rede.
Exatamente.
Agora, a gente está...
Vem de um tempo.
E como programa é o Rio, até que eu queria saber de vocês, como é empreender no Rio? Vocês são, não vou falar, vocês são velha do mercado, sabe? Velha do mercado... Como é que é empreender no Rio? O que falta e o que é benéfico?
Primeiro, eu não tenho do que reclamar. Porque a história de sucesso que foi a Vetex é de uma empresa que nasceu...
Carioca, global, arrebentou.
Desenvolveu aqui. Hoje, o pessoal lá fora, a sede mudou para Nova York, depois do IPO e tudo, porque a penetração no mercado norte-americano fica mais fácil. mas o core do produto continua sendo desenvolvido aqui até hoje. Aliás, aqui em Botafogo. Né? Então, assim, não tem do que reclamar. O Rio tem todos os... O pessoal do comercial dizia que o escritório, a maior conversão da Vetex, né, era o escritório do Rio.
Pessoas iam lá,
traziam o cliente para o Rio para conhecer, está nesse ambiente,
olha,
viu,
só
o laboratório,
que legal,
envolvido,
hein?
E tal. Era uma conversão. E a minha experiência é essa. Eu estou trazendo para o time gente que trabalhou comigo na Vetex, já tinha saído da Vetex, e aí eu trouxe, porque essa experiência de trabalhar com uma plataforma, entende que é possível, e são alguns pontos de referência, sabe, conhece, viveu essa experiência de que é possível desenvolver tecnologia no Brasil e no Rio de Janeiro, e tecnologia de ponta, e essas pessoas servem como referência para quem entrar novo. Para dizer, não fica com medo, não, a gente já fez isso antes. Né? Então, eu não tenho que reclamar do que o empreendimento, a empreender no Rio de Janeiro.
E você, Daniel?
Nós, eu vou ser bem sincero. Eu tive mais de 10 negócios, acho que você conhece alguns, no digital, sempre empreendi no Rio de Janeiro. Sempre fui, sou carioca, como todos nós aqui na mesa. Hoje, minha empresa, como o André falou, as duas empresas que eu tenho, tanto a BGM, que é a plataforma, quanto a Binext, estão no Rio de Janeiro, contratando pessoas de janeiro. A gente sabe. Então, pró. O que é pró do Rio de Janeiro? Claro, estamos na nossa cidade, é meio óbvio. Também infraestrutura boa. Segundo, mão de obra muito competente.
Mão
de obra.
Todas as empresas que passam por aqui falam isso. Empresa, gente da academia.
A gente não pode reclamar disso.
Yeah.
A gente tem. Qual é o ponto de atenção que eu sempre digo? A gente tem uma dificuldade enorme, e aí tem a ver com o Rio, que o Rio poderia ter esse protagonismo, tiver o prefeito com essa tentativa, mas, na verdade, na prática, a gente, como empreendedor, e como você falou, velhos do mercado, que não sei se você lembra, meu primeiro negócio eu tive com 25 anos, um .com, que eu fiz um deal internacional com a Telefônica, que foi o guia local. Então, eu tive um negócio, que eu era muito jovem. Que apoio eu tive? Zero. Apoio que eu digo até de incentivo mesmo. Seja incentivo financeiro, seja incentivo de infraestrutura, isso não existe. De novo, claro que eu vou falar do suprassumo. Tu vai no Vale do Silício, aí tu vê o que é o suprassumo. Mas não precisa comparar com o Vale do Silício, a gente pode comparar com outros lugares que dão uma infraestrutura de venture capital, ou minimamente você ter um caminho para você se financiar, para você fazer isso andar. A nossa empresa, eu não te falei isso, Beto, nós somos investidos por nós mesmos, cara.
Sim.
Nós colocamos dinheiro do próprio bolso, porque a gente sabe que não vai vir. E o tempo que eu vou ficar para conseguir dinheiro, eu prefiro conseguir cliente. Graças a Deus chegou no ponto da vida que a gente pode acreditar no nosso negócio. Agora estamos indo para uma rodada de investimento, sabe? Então, o pró é muito óbvio. Mão de obra e uma infraestrutura é um lugar muito legal para se trabalhar. Novos fora a violência que nos assola.
Uhum.
Também não vou, né, esquecer disso, infelizmente. Dois, não tem uma infra. Infelizmente, não teve um governante que falou assim, cara, a gente tem mão de obra, a gente tem um potencial de ser o Silicon Valley da América Latina. Por que não? A minha área comercial, evidentemente, fica em São Paulo, porque os clientes estão lá. Mas por que eu não posso ser o cérebro desse troço? Isso está aí, uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro. A gente tem mão de obra demais, cara. A gente tem muita capacidade humana. Nós somos prova disso. E eu diria só esse ponto de atenção. É muito discurso e pouca prática.
Entendi.
Entendeu? É isso que eu diria. Desculpa
a
minha venda.
Não, tá certo, tá certo. Tá ótimo. Então, a gente tá... Vamos finalizar. Mas aí eu queria saber de vocês como aí uma coisa mais que mistura, assim, uma projeção pessoal do que você acha, do que você... Como vocês veem o futuro da IA e também o lado corporativo. Assim, serão esses os big players? NVIDIA, Microsoft, OpenAI, vocês estiveram lá há pouco tempo, vocês veem alguém, um underdog, né? Uma empresa rolando por fora ali que pode virar uma grande referência. E na vida de vocês, como está impactando o dia a dia de vocês, filhos, mulher, cachorro? André primeiro, que André é especialista, né?
Vamos dizer que, assim, os grandes players que a gente está vendo vão estar por aí por um bom tempo. né? A NVIDIA, por exemplo, que se tornou esse fenômeno quase por acidente, né? Um pouco. Mas isso que é interessante, o início por acidente, mas depois não. Por que que ela se diferenciou de outros fabricantes de microprocessadores que também fazem GPUs, também desenvolvem? Porque além dos processadores, eles desenvolveram todo um ferramental de software gratuito, disponibilizaram várias soluções que aceleram, facilitam a utilização dos processadores deles, e isso deu a liderança para eles. Então, essa integração, eles se transformaram numa plataforma de processamento.
Não só de um hardware.
Entendeu? Isso que efetivamente fez a diferença. Né? Por que que todos os modelos têm bibliotecas usando primeiro processador da NVIDIA? Porque as bibliotecas estão mais prontas. Né? Então, esse vai ser um grande player por um bom tempo. O resto tem muito caminho para perseguir. Todo mundo fala de OpenAI, todo mundo fala do Google, da Microsoft, né? Também e tal. Mas tem uma empresa francesa, que é a Mistral.
Mistral, já ouvi falar.
Que está desenvolvendo modelos de mais baixo custo, mais baratos de operar e muito bem treinados em vários idiomas. O fato de estarem na Europa faz eles olhar para vários idiomas, é natural para eles, né? Para atender melhor os países ali. Então, acho que é um player importante que já é muito, muito relevante no mercado em si, dentro do meio. E eu acho que vai se tornar mais conhecido do público em algum momento.
Vocês acham que Apple e Amazon estão atrás, assim?
Eu posso até falar isso porque eu trabalho direto com a Amazon, com a Alexa. Estou sofrendo bastante. A gente sabe que eles estão trabalhando fortemente nisso. Eles têm um legado gigantesco, principalmente de Alexa, mais de 500 milhões de lares no mundo. A minha casa, por exemplo, é toda controlada por Alexa. Então, em algum momento, eles vão se posicionar, tem um legado enorme, uma base legado enorme. E, evidentemente, o iOS também tem, principalmente no mercado americano, uma onipresença, ou 60% do mercado. E agora, com a IA da
Nossa, acho esquisito. A IA da Apple, usar o... Assim,
e vai usar
não o... mostra uma certa...
Fragilidade,
né? Eu falei, cara, a Siri vai usar o chat GPT.
A recepção do mercado que virou hub. Virou só um, sabe, como se fosse um pipe ali. Aí a pessoa fala, cara, a Apple, que sempre foi referência, virou só um tubo de chegar na mão das pessoas, quer dizer, através de um device. Isso é uma questão a se pensar. Eu diria para você o seguinte, complementando só a resposta do André. O que eu queria como objetivo futuro é, de fato, ser um objetivo e assim, pretensão e água benta não fazem mal a ninguém. Como a gente está num processo globalizante, de globalização do nosso negócio, a gente quer ser uma referência nesse mercado. Em vez de brigar com os big players, que é uma maluquice, a gente está próximo deles, nós somos relevantes para eles, nós fazemos parte dos programas de incentivo de quase todos, da AWS, do Google e da própria NVIDIA, do programa Inception. A gente está fazendo parte desse processo, porque a gente é enabler, quer dizer, a gente deixa empresas empoderadas para entrar nesse negócio. Eu só diria para você o seguinte, a IA, na minha vida, acho que na vida dos teus ouvintes, está presente praticamente em muita coisa, sem que a gente nem perceba.
Já estava.
E agora a IA generativa, que é essa coisa maravilhosa de você ver parecendo um humano te respondendo.
É o que impressionou as pessoas.
Que tornou essa coisa bem impressionante.
Não, e a OpenAI com o ChatGPT, ele tem essa coisa da Apple, assim, da simplicidade elegante, né? Eles fizeram uma interface e aí todo mundo entrou.
Fácil, né? Responde. E digo mais, porque é importante para a audiência saber. Foi a tecnologia que atingiu 100 milhões de usuários mais rápido
da humanidade, mais do que tudo.
Né? Mais do que o TikTok.
Pokémon Go, tem esse gráfico.
E falando sobre a Amazon e Apple, né? O que eu vejo é... Eles estão se posicionando não como fornecedores de IA como plataforma, né? O meu modelo de IA, minha solução de IA, como o GPT da OpenAI, como o Gemini do Google, enfim. Mas eles estão se posicionando como fornecedores de IA embarcada nos seus produtos.
Como o pipe.
Não muda. Isso não é diferente do que eles já faziam. Eles sempre fizeram isso. Se você pegar a Apple, uma empresa de hardware, e sistema operacional. Ele vende, inclusive, o sistema operacional para vender o hardware deles, como um diferencial do hardware deles. Né? E tudo que está em volta integrado ao sistema operacional normalmente já vinha de outras empresas. Todos aqueles serviços. A própria Siri nasceu de uma integração que eles estavam fazendo e uma empresa que eles incorporaram.
A Nuance, né? A empresa alemã. Né?
Exato.
Acho que a única questão é que nesse caso, que acho que você está levantando e o mercado levantou, é que é uma empresa que é investida pela Microsoft.
Pois é. Tem uma foto maravilhosa.
Que eu acho que eles viram meio como search, porque search, eles admitem que perderam esse negócio. Isso, e o search do iOS é o quê? É Google.
É Google.
Um acordo de bilhões. E parece que eles estão com o mesmo movimento. Tanto que, claro que a gente não tem nenhuma informação disso, é só o que a gente viu na imprensa, eles estão negociando também com o Gemini para que seja mais uma opção.
É só escolher.
Como é com busca. Isso, exatamente.
A busca é um nativo.
Não tinha nem essa opção, lembra? No começo não era. Você não podia usar o Chrome, tudo abria o Safari.
Mas eles perceberam que deixa o consumidor.
Então isso eles devem seguir. Que compra iPhone e está tudo beleza. Da mesma forma que a AWS que está fazendo, é integrando soluções de IA na infraestrutura deles, da AWS, né? A Amazon. Para quem usa a infraestrutura deles, tem ferramentas para tentar deixar um pouco mais fácil usar. Ainda assim, não é fácil o suficiente, por isso que as empresas como a gente fazem sentido para ele, porque é muito comum uma empresa, uma pessoa chegar lá, cria uma conta na Amazon, cria uma conta no Google Cloud, levanta um modelo de IA para fazer uma solução, e esse negócio não funciona. Por quê? Porque não é plug and play. Você tem um trabalho para fazer de parametrização que é um pouco baixo o nível. O que são esses números aqui que eu tenho que parametrizar para isso funcionar melhor? Né? Como é que treina? Como é que eu garanto que o meu treinamento não emburreceu o modelo em vez de deixar ele mais esperto? Isso não é simples. Então as pessoas levantam, porque é muito fácil levantar, e aí não funciona, eu tenho que esperar isso ficar melhor, ainda não tem qualidade. E aí joga fora. E aí a BGEN vira um parceiro interessante, porque se a gente é capaz de orientar a usar direito, retém essas pessoas usando os recursos deles. Se eu opero na própria AWS, eu opero no próprio Google, e eu mantenho as soluções rodando, soluções que se não funcionassem iam ser desligadas,
tá no lucro.
Eu estou ganhando dinheiro junto com eles e, bom, vamos ajudar esses caras a crescerem. Entendeu? Isso nos... Tem gente que nos vê às vezes, bom, vocês vão competir com esses ganhos? Não. Eu vou ajudar as pessoas a usarem ele melhor. E isso nos torna um ativo importante para eles. Né?
Pessoal, muito bom ter vocês aqui. Daniel Davidson, André Uchoa. E esse foi mais um O Rio é Tech. Na semana que vem a gente volta. Muito obrigado.